nós temos a participação ao vivo, por telefone, da colunista das segundas-feiras à tarde. Aqui na programação, a Karina Valde Almeida, ela que também é coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos no SENAC, aqui de União da Vitória. É a nossa convidada desta quarta-feira, dia 1º. Karina, seja muito bem-vinda, falando conosco também do aconchego do celular, é isso? Bom dia!
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, estou falando aqui do meu escritório, do meu aconchego, como diz você.
Ok. Tá, está trabalhando home office, é isso?
Uma parte só. Outra parte. Eu estou trabalhando presencialmente, continuo com os meus atendimentos nas empresas, né, que eu peço consultoria. Essas continuam normais, de maneira presencial.
Ok.
Tem mais atividade, home office.
Ok. Karina, nós falávamos no ano passado a respeito da sua profissão, profissional de recursos humanos, e você nos falava que era, também seria uma futura profissional da neurociência. Como é que ficou esse estudo? Houve essa conclusão de 2019 para cá?
Houve, sim.
Opa, conte
formada
pra gente.
Agora, já formada e agora iniciando uma outra já. É a neuropsicanálise.
Ok. Karina, nós estamos com um pouco de dificuldade para te ouvir aqui no estúdio. Vamos fazer um teste? Vamos tentar mais uma vez aqui. Karina, está me ouvindo bem?
Eu te ouço bem.
Ok. Acredito que agora está ok aqui. Nós vamos conversando com a Karina, na medida que nós estamos trazendo informação com a Karina que está em casa, participando conosco. É ao vivo, qualquer coisa nós vamos entrando em sintonia aqui no ar, combinado? Ok. Karina, falando a respeito do novo coronavírus, como é que esse assunto ele tem impactado na vida pessoal e também profissional das pessoas?
Eu percebo, Vanessa, que assim, num primeiro momento, veio como algo assim, super importante, mas algo também para se dar uma parada. Ah, é um momento de parar, é um momento de dar um stop na vida, é um momento, assim, da gente se reconectar conosco. Agora eu já estou vendo de uma outra maneira. Agora nós já estamos passando por uma outra fase desse processo que começa a preocupar, principalmente em relação à questão mental mesmo, equilíbrio mental das pessoas, trabalhar essa inteligência emocional. Porque eu vejo que a maior parte das pessoas já fez tudo o que precisava fazer, ela já limpou a casa, ela já fez um monte de comida, ela já brincou tudo que ela sabia, brincar com os filhos, ela já fez tudo com o marido, com os amigos, com a família em casa, e agora não vê mais o que ela pode fazer, e esse isolamento, para quem está em isolamento, começa a ser prejudicial.
Ok. Karina, é possível manter o equilíbrio mental diante de tudo isso?
É possível, sempre é possível. É necessário muito mais desenvolvimento nisso para conseguir manter esse equilíbrio, mas sempre é possível. Porque nós que dominamos a nossa mente, nós não podemos deixar ela nos dominar mais. E esse momento que passamos é um momento propício para que a nossa mente nos domine. E aí sim, vamos ter problemas sérios de saúde mental por aí. Então,
okay.
Nós precisamos retomar esse domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas escolhas, para que a gente consiga manter essa inteligência emocional.
Certo. Eu me refiro que tem muitas pessoas que estão falando sobre ansiedade neste momento em que se fala do distanciamento social, das pessoas que estão em casa. Por que é tão difícil as pessoas se manterem neste isolamento social, Karina? Haja visto que muitos falam da correria de durante a semana, muitos pedem para ter um momento no aconchego do lar, e neste momento em que há essa possibilidade, cria uma ansiedade muito grande nas pessoas. O que é que acontece? É um processo inverso em tudo isso?
Justamente. É como eu te disse naquele começo, legal, vamos ficar em casa, vamos curtir, vamos fazer aquilo que não conseguimos fazer devido à correria, como você colocou. Agora, quando isso passa de um tempo, as pessoas geram ansiedade devido a várias situações que nós estamos passando nesse momento. A primeira delas é incerteza. Incerteza gera medo. porque é desconhecido, nós não sabemos nada o que está por vir e isso tudo mexe muito com a gente, consequentemente gera uma ansiedade. Outra situação, nós, enquanto seres humanos, não somos pessoas que nascemos para ficarmos sozinhos. Nós precisamos dos seres humanos.
Uhum.
Nós precisamos interagir com as pessoas, nós precisamos viver em sociedade. E a partir desse momento onde eu preciso ter um isolamento social, isso começa a mexer com o nosso psicológico. Eu preciso de pessoas, eu preciso sair, eu preciso ver gente. E isso começa a gerar essa tal ansiedade. Eu já não aguento mais ficar em casa, eu passo da cozinha para o quarto para a sala e já não tenho mais o que fazer. As pessoas que estão aqui comigo em casa já começam a ter conflitos, porque uhum. passamos muito tempo juntos. Então, tudo isso vai aumentando essa ansiedade. A ansiedade é algo natural na nossa vida, né? Nós temos a ansiedade e nós precisamos dela no equilíbrio. Só que agora começa a aumentar esse nível de ansiedade, que começa a criar uma preocupação em relação à saúde mental.
Ok, entendido. Quando nós falamos a respeito do profissional de recursos humanos dentro de uma empresa, o que é que um profissional de recursos humanos ele pode fazer em tempos de crise, como é o caso da pandemia do novo coronavírus? Está todo mundo pensando no assunto, essa preocupação do que está por vir? Como é que o profissional ele pode se centrar diante de tudo isso, manter o equilíbrio e contribuir com a empresa? Parece muita coisa aqui, mas como é que ele faz para administrar tudo isso, Karina?
Dentro da área de recursos humanos, como todas as profissões, todos envolvidos nesse tema, né, coronavírus, o RH também está precisando se reinventar. Também está precisando descobrir de que maneira é a melhor maneira de se trabalhar. Hoje eu vejo que o papel fundamental dos recursos humanos dentro das organizações é a questão de trabalhar essa inteligência emocional, um setor motivacional, porque as pessoas estão começando a entrar em desespero por diversos motivos, por medo da doença, por medo da questão econômica, por medo de perder o emprego, várias situações. Então, o papel do RH nesse momento é o de acolhimento. Então, o profissional, ele precisa trabalhar muito bem essa questão da inteligência emocional para que ele consiga trabalhar as pessoas que estão com ele. É preciso, claro, implantar todas as medidas de prevenção e proteção dentro das organizações que hoje continuam trabalhando, porque nem todos podemos ter o isolamento, né? Algumas pessoas Isso. precisam trabalhar, algumas empresas não pararam. Então, esses RHs, eles precisam remanejar todas as pessoas de risco que precisam ser afastadas e, consequentemente, acaba gerando essa ansiedade nas demais pessoas que trabalham na organização.
Uhum.
Então, o papel do RH hoje é trabalhar nesse sentido, prevenção e proteção e motivação dessas pessoas, trazer elas para dentro da empresa no sentido da importância do trabalho e de que o mais importante, o que eu vejo assim, é que estamos todos juntos no mesmo barco. Não está ruim para mim, não está ruim para você, não está ruim para o meu vizinho, está ruim para todos. Todos estamos passando por esse momento difícil e todos passaremos por um momento de recessão, um momento que nós precisamos agora cada vez mais trabalhar solidariedade, companheirismo, o realmente fazer por mim e pelo outro, pensar em mim e no outro. E acho que esse é o papel hoje do RH dentro das organizações.
Entendido. Como é que o profissional de RH, ele pode contribuir com a prevenção dos colaboradores diante do novo coronavírus?
Primeiramente, todo grupo de risco, ele deve ser afastado.
Uhum.
Isso com toda certeza, né? Que são ali os idosos, as pessoas com doenças específicas ali que nós temos, né? Diabetes, hipertensão, doenças respiratórias. Deve haver esse afastamento. E a empresa, ela vai decidir a melhor forma de afastar, se por férias, por afastamento de atestado médico, enfim. Isso é com cada organização. Depois disso, eu preciso cuidar das pessoas que estão ali. Então, o que eu vejo hoje a maior parte das empresas fazendo? Alternando horário de almoço, fazendo a medição da temperatura, mantendo distância, né? As pessoas que trabalham em escritório estão fazendo rodízio quando não podem trabalhar home office, crise. Uhum. Algum num horário trabalha um percentual, no outro horário trabalha outro percentual, porque ali na divisão administrativa a gente não tem aglomerações de pessoas. Trabalhando muito com a questão da higiene, né? Isso é fundamental. Não adianta nada nós fazermos todas essas prevenções e não trabalharmos o principal, que é a higiene, que é a lavação das mãos e o álcool gel. E lembrando aqui, né, Vanessa, que muitas pessoas acham que só o álcool gel vai resolver, e não resolve. É preciso primeiro fazer a higienização das mãos. Então, as empresas estão trabalhando mais nesse sentido da prevenção.
Certo. Karina, você acredita como profissional de que as pessoas nas empresas, elas estão mais unidas diante deste momento em que nós estamos vivenciando a respeito da pandemia? As pessoas estão mais próximas uma das outras, mesmo que não fisicamente?
É bem interessante isso, né? Estamos mais próximos. E eu vejo isso não só nas empresas. No primeiro momento, eu percebi o contrário que aconteceu. Um individualismo muito grande do eu preciso me proteger e eu preciso pensar no meu. Hoje, como eu falei, né, para mim, assim, essa semana ela é uma reviravolta em todo esse processo de coronavírus. Agora eu já vejo essa proximidade das pessoas. E não só nas organizações, vejo essa proximidade na sociedade como um geral, assim. É, hoje, por exemplo, eu falei de manhã com uma prima minha, que eu não falo há muito tempo, mais de um ano.
Olha só.
Então, que me mandou mensagem para saber como as coisas estão por aqui. Então, eu acho que está havendo muito essa proximidade das pessoas, inclusive dentro das empresas. Porque é um momento em que nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos entender tudo isso, só que juntos.
Há aqueles funcionários, não é mesmo, Karina, que optaram, e também em um acordo com a empresa, em ficar home office, trazendo as informações de casa, e há aqueles que se mantiveram no trabalho em prol destes que necessitaram se afastar. Houve também uma colaboração, uma participação mútua entre os colaboradores, isso de todas as empresas?
No primeiro momento, não, Vanessa. No primeiro momento, foi aquela situação assim de, ah, por que que ele pode e eu não posso?
Todo mundo queria ficar em casa.
Todo mundo queria ficar em casa. Uhum. Isso foi assim, em geral.
Certo.
Não, porque... E aí começaram, né, as críticas aos empresários, porque onde se viu, nós estamos expostos, enfim. Agora estamos numa outra vertente. Agora estamos nessa vertente que compreendemos a necessidade das pessoas que estão trabalhando home office e daquelas que estão afastadas e da necessidade de que eu preciso vir trabalhar. Uhum. Então eu vou me proteger, eu vejo que a empresa está trabalhando em cima disso, mas eu preciso estar aqui porque a empresa necessita do meu trabalho. Então também temos essa mudança nessas duas vertentes aí de semana passada para essa semana.
Ok. Karina, fique à vontade. Se você quiser pontuar algo mais aqui aos colaboradores das empresas que nos ouvem, mais do que isso, os profissionais de recursos humanos, fique à vontade.
Eu queria falar duas coisas.
Vamos lá.
Assim, primeiro, para o pessoal que está trabalhando home office, porque muitos pensam, né, nossa, que maravilha, eu vou trabalhar em casa. E aí nós temos várias situações, porque a sua família também está em casa, as crianças também estão em casa. Nem sempre nós temos um ambiente isolado que nós conseguimos trabalhar, sem barulho, sem interrupção. Então, e para você que trabalha home office agora, você precisa de muita disciplina. É como quando a gente estuda EAD. A gente precisa de muita disciplina, porque você pode ficar com o pijama, trabalhando normalmente... você mesmo, né? Hoje, assim, Karina, me manda uma foto sua trabalhando home office. Falei, Vanessa do céu, tô todo de cabelo molhado, sem uma massa corrida, deixa eu passar uma massa corrida. Então, nós precisamos ter uma disciplina e, assim, como se a gente fosse realmente trabalhar.
Certo.
Se arrume para o trabalho,
uhum.
Desligue-se das outras coisas, principalmente aí de rede social, e concentre-se no seu trabalho.
É,
e para os profissionais de RH, meus colegas aí, pessoal, vocês agora são fundamentais nesse processo. Vocês precisam trabalhar essa inteligência emocional, vocês, ó, de RH. Precisamos porque todos esses outros corpinhos da organização precisam de nós. Precisam que a gente esteja equilibrado, precisam que a gente esteja com a nossa mente sã, porque nós somos o centro de tudo que acontece com o funcionário dentro da empresa. Então, quem eles vão procurar no momento de raiva, de dor, de medo, de insegurança, é o profissional de RH. Então, o profissional de RH, se mantenha equilibrado, trabalhe a sua inteligência emocional. Para isso, é preciso desconectar um pouco, e isso também serve para todos, né, Vanessa? Nós estamos, sim, assim, com um excesso de informação, e isso faz mal. E às vezes a gente fica perdido nesse acúmulo de informação. Então, desconecte-se um pouco e reconecte-se com você mesmo, para que você esteja preparado para receber essas pessoas que estão ansiosas, que estão inseguras, que estamos nesse momento todos juntos de incertezas.
Ok. Karina Valde Almeida, coordenadora de Cursos Técnicos de Recursos Humanos no SENAC de União da Vitória, colunista nas segundas-feiras no programa CBN Tarde de Notícias, às 16h20. Karina, obrigada por participar conosco aqui na programação. Uma boa quarta-feira para você aí na sua casa, meio home office, meio trabalho externo. Obrigada pela participação, Karina. Até uma próxima.
Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada a todos os ouvintes da CBN. Mais uma vez, aí nessa empresa que eu adoro.
Obrigada.
Eu sempre estou muito bem recebida. E é isso aí. Hoje, realmente, meio a meio. Meio período aqui, home meio período presencial. E vamos trabalhar aqueles que precisam e podem. Vamos ficar em casa. Vamos aceitar o que se coloca para nós hoje, das nossas autoridades. Porque a aceitação também é trabalhar a nossa inteligência emocional. Aquilo que nós não podemos mudar, é necessário a gente aceitar e conviver com isso.
Agradeço, Karina. Um bom trabalho para você. Até uma próxima.
Obrigada para vocês também. Até.
Até. Tchau, tchau.